Amados, nós vamos prosseguir na nova série de exposições bíblicas chamada Unidade na Diversidade, baseada em 1 Coríntios, né? Hoje o nosso tema é Cooperadores em Cristo. Sugiro que você, ao longo desta jornada que começou aí há duas semanas atrás, ao longo das próximas semanas, você vai lendo a carta, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Lendo, e à medida que você, né, está aqui conosco, a cada domingo sendo ministrado, Deus já vai falando ao seu coração, e aqui aos domingos o pastor e a ministração também vai falando ao seu coração, e Deus vai tratando. Porque é isso o efeito da palavra de Deus em nós, é nos tratar, nos capacitar para fazermos melhor, para sermos pessoas melhores para a honra e para a glória dEle. Bem, antes eu quero relembrá-los que Paulo permaneceu nessa cidade de Corinto um ano e meio, tempo em que ele plantou, ensinou, formou discípulos, estabeleceu ali uma liderança, organizou uma comunidade numa cidade que enfrentava grandes desafios, grande promiscuidade, mundanismo, politeísmo, e essa era o contexto dessa cidade. Paulo ficou ali esse período ensinando, cuidando, e ele foi seguindo a sua viagem, foi seguindo a sua missão, mas ao receber as notícias de que aquela igreja havia regredido na sua fé por conta dos seus maus comportamentos, né, adotando ali um comportamento de divisão, imoralidade, desordem no culto, o apóstolo Paulo não pôde se calar e ficar indiferente, e Deus o levanta para enviar uma carta, porque ele já havia recebido visita de alguns irmãos, cartas de outros, e ele precisava reagir em nome do Senhor Jesus para enviar uma carta pastoral. É uma carta pastoral que é firme, como a verdade exige, afetuosa, como o amor cristão requer. Paulo chama os irmãos, né, a igreja, de irmãos. Nós somos um só corpo, irmãos, então tem um carinho. É profundamente centrada na única direção que é capaz de restaurar a igreja, que é a cruz de Cristo. Paulo vai falar isso no começo, no meio e no fim da sua carta, que Cristo e a sua cruz é o fundamento principal, não há outro, nem homens. Os grandes filósofos daquela era, os poderosos, nada poderia fortalecer aquela igreja senão a cruz, a pessoa do Senhor Jesus. Gordon Fee afirmou que a preocupação central de Paulo é trazer uma igreja dividida e desordenada de volta à centralidade do evangelho da cruz. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo, trazer esta igreja que estava já, embora organizada, com grupos, com pastores, com líderes e servos ali, que estava se desviando, trazer ela de volta à centralidade da cruz. Nós não podemos nos afastar desse lugar, a cruz de Cristo. A solução de Paulo é recolocar tudo no lugar correto, tudo no lugar certo. Os líderes são servos de Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso novamente, recordando aquilo que lá no primeiro capítulo, como o pastor André ministrou aqui, falou aos nossos corações sobre as divisões na igreja. Ele vai colocar para os irmãos os líderes nos seus devidos lugares, que é um lugar de servo. Deus é quem dá o crescimento e Cristo é o único fundamento da igreja. Quando a igreja do Senhor abandona a centralidade na cruz, ela começa a levantar seus próprios deuses, a seguir seus próprios caminhos, abrindo assim espaço para a manifestação da carnalidade. Tudo isso vai acontecendo de forma muito sutil, porque é uma escolha por um determinado líder ali, é uma reclamação do outro lado, é um movimento sutil de duas ou três pessoas. Esse movimento vai crescendo e ele é sutil. Quando nos percebemos, a comunidade, as nossas famílias, os casamentos, eles vão sendo dilacerados e a destruição está próxima. Então, quando essa mentalidade mundana floresce dentro da igreja, passamos a reproduzir os comportamentos, valores e padrões desse mundo caído, de onde a gente um dia negou. A gente tomou uma decisão diante do Senhor. Quando descemos ao batismo, nós testificamos isso, não queremos mais viver as coisas desse mundo, os valores desse mundo, mas quando a cruz deixa de ser o centro, nós vamos trazendo esses valores para dentro do seio da igreja, para dentro da comunidade, para as vidas, para a minha vida, para a sua vida. Por isso é importante estarmos presentes. Eu gosto muito de pensar na ceia do Senhor como essa oportunidade de nós voltarmos ao início, voltarmos à razão, voltarmos a pensar na cruz, no sacrifício, na entrega do Senhor Jesus, embora tendo ali sido traído, ele sabendo que foi traído, foi até o fim, foi até a cruz. E a ceia é esse momento onde eu posso lembrar que por onde ele passou e por onde eu sou convidado a passar, pela cruz, pela renúncia. E quando estamos diante da mesa do Senhor, nós nos lembramos que todos nós nos alimentamos do mesmo pão e do mesmo sangue. Não temos outro fundamento, não temos outra pessoa a quem recorrer, não temos um líder. E nós estamos vivendo essa era, né, onde a gente está buscando líderes, pessoas, políticos, referências aonde a gente pode se apoiar para sentir um pouco de segurança. E o momento da ceia onde a gente, todos nós, nos voltamos para a mesma mesa, declarando que nós dependemos do mesmo Senhor. Por isso não falte a ceia, não há nenhuma ação miraculosa naquele pão e naquele sangue, mas o símbolo, a memória, nos faz voltar para o centro, para o princípio, que é o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Queridos, este trabalho de disposição, esta série, é providência de Deus para a vida desta igreja local. Porque nós estamos testificando conversões, reconciliações, famílias que estão chegando como a minha, como tantas outras. E todos nós estamos nos encontrando nesta igreja local, nesta comunidade, e tudo isso traz grandes desafios para o nosso dia a dia, porque pensamos diferente, somos diferentes. O pastor André tem falado sobre isso. Pessoas que se convertem, outros que estão chegando, encontros que estão aqui, a gente vai tendo desafios. Então essa carta é providencial para uma igreja que está crescendo, para uma igreja que está em movimento, para que ela esteja sendo colocada no lugar de se corrigir, de se ajustar, para prosseguir. É a freada de arrumação. Então não sinta apenas uma palavra dura sendo ministrada deste púlpito. Poxa, o pastor André, o pastor Douglas, o Samir, o Felipe têm sido duros. É a palavra de Deus que vem para nos corrigir, porque Deus nos ama e Ele quer que esse corpo, que esse organismo vivo, continue crescendo, saudável, alcançando aqueles que estão à sua volta, à nossa volta, e alcançando aqueles que estão longe. Então, sinta-se privilegiados em receber a palavra do Senhor, por isso você deve ler na sua casa as Escrituras e essa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu quero convidar que você abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão, porque ainda são carnais. Pois visto que há inveja e de desavenças entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor Jesus deu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói, porque ninguém pode lançar um outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nesta manhã, esse texto e esta exposição nos permite aqui extrair três verdades para a nossa vida. Três verdades para a nossa igreja. A primeira verdade é que a imaturidade espiritual produz comportamentos carnais. A imaturidade espiritual produz comportamentos carnais. E talvez aqui ao longo desta jornada, não só hoje, mas desta jornada, você vai se ver nesse lugar. E portanto é uma chamada de Deus para você corrigir, ajustar, abandonar. Nós precisamos constantemente estar num exercício constante de abandonar o velho homem. A oração do Senhor Jesus por nós foi: Pai, não rogo que os tire do mundo, mas os livre do maligno. Nós estamos convivendo com todas essas coisas das quais o apóstolo Paulo está corrigindo e repreendendo a igreja de Corinto. Nós estamos convivendo isso lá no nosso trabalho. Lá no meio da família, das situações, na faculdade. E, invariavelmente, a gente se vê trazendo esse tipo de comportamento para a igreja. E esse tipo de comportamento fala sobre uma imaturidade espiritual que produz comportamentos carnais. Os corintos já haviam recebido o evangelho. Eles eram crentes como eu e como você. Mas continuavam agindo como crianças espirituais. Suas invejas, contendas, divisões, provocações demonstravam que ainda eram guiados por padrões meramente humanos, meramente carnais, meramente desta era, desse tempo. Por isso o apóstolo precisou tratá-los como quem trata uma criança no início da sua jornada, no início da sua fé. É uma exortação muito dura essa palavra para nós. E esses irmãos estavam vivendo dessa maneira como crianças na fé, não porque lhes faltasse informação, não porque houve um erro no momento ali do lançamento dos fundamentos daquela comunidade, daquela fé, mas porque lhes faltava maturidade. Maturidade essa que se dá por meio da prática, do exercício de praticar aquilo que a palavra do Senhor nos diz que devemos praticar. A mesma verdade bíblica pode ser ensinada a uma criança, a um novo convertido ou a um cristão maduro. São públicos diferentes, com níveis diferentes de entendimento, mas que podem ouvir a mesma mensagem. Tanto o que é pregado aqui, quanto o que é pregado ali para as crianças, como, por exemplo, José do Egito. Você que já contou essa história para o seu filho, ou já ouviu essa mensagem sendo pregada aqui, é a mesma mensagem. Jonas no ventre do peixe, Davi e Golias, Jesus acalmando a tempestade. Tanto uma criança quanto um adulto na fé podem ouvir a mesma mensagem, não é? Mas qual é a diferença? É a profundidade, é a linguagem. A verdade de Deus não muda, o que muda é a forma de comunicar esta verdade, usando uma linguagem que cada pessoa consiga compreender, que cada pessoa na sua idade, na sua maturidade, consegue entender. E Paulo está dizendo: olha, eu estou tendo que dar um passo para trás com vocês e falar a vocês como se falam as crianças. Falta maturidade no meio de vocês. Porque há inveja, há facções, há brigas. Não era só uma mera escolha de eu gosto do apóstolo Paulo, eu gosto do Apolo, eu gosto do Pedro, eu gosto daquele. Não é só uma questão de preferência. E aí que está a sutileza do mundanismo, da vida carnal. Essa escolha dá brecha para que a gente comece a deixar de ouvir, fazer movimentos, fazer um movimento contrário, rejeitar, desprezar. Paulo precisou reconduzir os coríntios de volta aos fundamentos da fé, como se estivesse ensinando uma criança, pois era evidente a falta de maturidade. O verso 3 diz: há invejas e desavenças, desentendimentos, conflitos entre vocês, típica atitude de uma criança. É comum a gente ver as crianças brigarem, não é? Eu tenho ali o João com 5 anos e a Mariana com 12, e eles brigam. Um provoca o outro, é normal. Eu e a Cíntia tem que estar lá, como é comum para todos os pais, avós, tios, dar bronca. Para, é teu irmão. Por que você está fazendo isso com teu irmão? Para de bater nele, para de empurrar ele. Não é verdade? E se eu disser para os irmãos que essa igreja, e talvez nós, estamos reproduzindo esse comportamento também? Ah, eu gosto daquele irmão eu não gosto. E aí gastamos tempo em falar mal, em criar desavenças, quando na verdade a gente deveria estar criando pontes. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que um crente imaturo, em vez de construir pontes de comunhão, cava abismos nos relacionamentos. Em vez de ser um ministro da reconciliação, está sempre se envolvendo em intrigas e contendas, formando partidos e grupos dentro da igreja. Ele cria ou segue facções dentro da igreja ao invés de laborar pela paz, de trabalhar pela paz, de ser um agente da paz, de ser um agente da reconciliação. Bem-aventurados pacificadores. Aqueles que pacificam corações que estão vivendo no abismo com o amor e a graça de Deus. Mas eu diria também que esses pacificadores, eles têm que criar pontes, têm que pegar na mão. E um crente imaturo não faz isso. O crente imaturo, ele constrói muros. Ele quebra as pontes. Ele cria distanciamento, porque, fala a verdade, meus irmãos, dá trabalho. Relacionamento. Nos relacionarmos dá trabalho. Conviver com as diferenças dá trabalho. É difícil. O verso 4 diz, quando alguns crentes diziam, né, eu sou de Paulo, e outros eu sou de Apolo, eles estavam criando pequenas e sutis divisões dentro da igreja. E aqui está o detalhe, é pequeno, é sutil, é aparentemente inofensivo. Eu gosto daquele irmão. E a gente começa a escolher até o dia que a gente vai na igreja, porque eu sei que pela escala vai estar aquele irmão. Ou vai estar aquele outro irmão pregando, ou na direção, ou dando aula. Ah, se for aquele irmão, eu não vou. Rejeição. Você não está rejeitando o irmão. Você está rejeitando o Senhor que está ministrando por meio dele, que escolheu ele. E essa divisão causa distanciamento, causa um abismo. Nós, seres humanos, temos essa grande tendência e a capacidade de fabricar seus próprios ídolos. Facilmente colocamos pessoas, líderes, preferências e métodos no lugar daquele que pertence somente ao Senhor. E se você esteve aqui na EBD e eu peguei um trechinho aqui, enquanto a irmã Vânia estava ministrando, ela falava justamente sobre isso. Coisas, pessoas, ideias que colocamos no lugar de Deus. E nós somos fazedores de ídolos. Olha aqui, olha como está a nossa política. Como nós estamos divididos. E isso chega dentro da igreja também. Isso vai afetar a vida da comunidade. E a gente começa a dividir a igreja entre esquerda, direita, centro, quando o reino de Deus está acima de tudo isso. O reino de Deus está acima de tudo isso. Nós não podemos nos permitir ser nivelados por comportamentos mundanos. Queridos, nós podemos ser levados também a este mesmo lugar de idolatria, escolhendo uma pessoa, um ídolo. E, de novo, eu quero chamar a sua atenção, porque isso são comportamentos sutis. Podemos ser inflamados por causa de preferência política, ideias, opiniões. E a gente vê aquele líder ou aquele político ou pastor, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. Isso vai causando entristecimento no nosso coração, que a gente passa a rejeitar o outro se sente rejeitado. E ao invés de nós estarmos num lugar exercendo a nossa comunhão, apesar das nossas diferenças, nós estamos nos apegando às nossas diferenças quando nós temos um firme fundamento que nos une. É o Senhor Jesus. Nós precisamos pensar mais nas coisas do alto. Precisamos estar revisitando constantemente a palavra de Deus que nos remete para esse lugar das coisas superiores, maiores, sublimes, gloriosas. E o mesmo apóstolo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versos de 1 a 3, diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo Jesus. Glória a Deus, a nossa vida é de Jesus, a sua vida é de Jesus. E embora você é desafiado a trabalhar, a lutar, a conquistar, a cuidar bem da sua família, tudo isso é importante, mas nós não podemos nos esquecer do nosso Senhor Jesus, de onde Ele veio, por onde Ele passou, por que que Ele passou por isso. Passou por uma cruz, morreu a minha morte, a sua morte, ressuscitou, subiu ao céu, enviou o seu Santo Espírito, não estamos sós. E aí nós precisamos constantemente sermos exercitados a pensar nas coisas que são do alto e não na da terra. Porque tudo isso passará. Por onde você tem nivelado o reino de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã? Você tem nivelado o reino de Deus com as coisas dessa terra? Ou tem nivelado Deus pelas coisas do alto, onde Cristo está assentado e onde nós estamos guardados? Segunda verdade revelada neste texto. A imaturidade espiritual reconhece que Deus é o centro da obra. A imaturidade espiritual reconhece que Deus é o centro da obra. Prosseguindo no combate ao culto, à personalidade, porque sutilmente era isso que estava acontecendo, esse culto à personalidade, Paulo mostra que o foco da igreja nunca deve ser no mensageiro, mas na mensagem e na origem desta mensagem, que é o nosso Senhor, que vem do nosso Senhor, que é do nosso Pai. Afinal, o apóstolo Paulo, Apolo e tantos outros são apenas servos, são meramente servos por meio da mensagem que vem de Deus. A mensagem é de Deus. Gordon Fee afirma o seguinte: os apóstolos são apenas servos, lavradores, por assim dizer, cada um com sua própria tarefa e recompensa, mas tudo é de Deus, a fazenda, os trabalhadores, o crescimento e a plantação. Por consequência, vangloriar-se de simples servos da fazenda é por si só loucura. Paulo não está aqui incitando e dando qualquer indicação que devemos desprezar os nossos líderes. Pelo contrário, a palavra de Deus nos orienta a orarmos, a respeitarmos os nossos líderes, tanto os espirituais como até os governos. É importante que façamos isso. Mas eles têm o seu devido lugar. E eles não podem, em hipótese alguma, ser alguém que está, pode interferir entre a sua relação com Deus, sua vida com a vida de Deus. Quando os coríntios se vangloriavam dizendo, eu sou de Paulo, e outros, não, eu sou de Apolo, eles demonstravam que estavam pensando em coisas meramente humanas e esquecendo a mensagem, a palavra, e olhando ou escolhendo o mensageiro, porque ele fala, ele age da forma como eu gosto. É normal nós termos preferências. Nós criamos empatia. Às vezes as ideias batem. E a gente quer ouvir mais aquela pessoa. Mas isso não nos dá o direito de rejeitar, de promover divisão. Porque no final das contas, quem faz a obra de Deus é o próprio Deus. Tudo vem dele. Nós cantamos sobre isso constantemente. Nós só estamos aqui por causa de Deus. Os dons são de Deus. As habilidades, a graça, a misericórdia, a provisão, os recursos, tudo vem de Deus. Eles estavam tratando os servos de Deus como se fossem senhores da igreja, mas Paulo os questiona. Quem é Apolo? Quem é Paulo? O próprio Paulo. Quem vocês pensam que eu sou? Que ideia é essa equivocada que vocês têm a respeito de mim? Vocês estão me querendo colocar num lugar que não é meu. Aplique isso a várias coisas na sua vida, na sua realidade, no momento político como a gente está vivendo, é um ano de eleição, e a gente vai ser provocado. desafiado, confrontado a escolher um lado e a rejeitar e nem orar pelo outro. Quem são esses homens? Vocês estão se dividindo por causa de homens? Vocês acham que pertencem a Paulo ou a Apolo? Não entendem que, ainda que eles são servos de Deus, é Deus quem dá o crescimento, é Deus que age. É Ele que começou a boa obra. É Ele que vai conduzir a boa obra e é Ele que vai concluir a boa obra. De novo, esse tipo de preferência parece inofensiva, mas precisamos tomar cuidado, pois somos apenas homens, frágeis, fracos e passageiros. Verso 6, o apóstolo continuou dizendo: eu plantei, fiz a minha parte. Apolo veio e regou. Mas é Deus quem dá o crescimento. É Deus. Você não dá ordem para a planta. Cresce planta. Você joga lá uma semente. Você prega o evangelho. A pessoa recebe o Senhor Jesus. Ela é discipulada e não há uma ordem que você dá para ela assim. Cresça, amadureça. É um processo misterioso da graça de Deus. É Deus quem age. E Paulo diz, é Deus quem dá o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Olha que palavra dura. Vocês estão aí colocando esses homens nesses lugares altos, eles não são nada. Eu sou, diz o Senhor. Há vários ministérios na igreja e todos possuem sua importância na obra de Deus, mas nenhum servo deve ser colocado acima do outro, pois a ênfase não está no obreiro, mas em Deus que dá o crescimento. O dom é dele e retorna para ele. A igreja, como corpo que é, possui muitos membros, diferentes funções, diversos dons e ministérios, cada um serve de uma forma, cada um pode contribuir de uma maneira maravilhosa, mas todos dependemos do mesmo Senhor, todos. Não há um super-homem aqui, não há uma super-mulher aqui. Há habilidades diferentes, conhecimentos diferentes, mas que sozinhos não tem efeito nenhum. A maravilha está quando Deus age por meio de nós, apesar de nós. E numa das mensagens do pastor André, em que ele falava que nós somos completos nos dons, na vida do outro, nós temos tido esse diálogo, né? Eu, o Adriano, o irmão Diego e os irmãos, onde a gente se completa e caminha juntos, apesar das minhas dificuldades. E assim devem ser os outros ministérios da igreja. Cada um no seu conhecimento, cada um na sua habilidade, cada um com a sua visão, um completa o outro. E todos nós glorificamos a Deus, porque é Ele, somente Ele que merece honra, glória e louvor. Verso 8 diz, o que planta e o que rega tem um só propósito. Tudo o que fazemos aqui tem um só propósito, a glória de Deus, a edificação do corpo e a expansão do reino de Deus por toda a terra. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. A igreja não pertence àquele que plantou e nem ao que regou ou ao que rega. O trabalho de cada um revela um só propósito, a glória de Deus. E você, aquilo que você tem feito, tem contribuído para a glória de Deus nesse lugar? Aonde você está? Na realidade, no seu contexto de vida? Nós precisamos trabalhar de forma conectada a um propósito máximo. Não é realização pessoal. É a glória de Deus. E nesse sentido, nós somos levados à última verdade. Terceira verdade revelada neste texto. A maturidade espiritual compreende sua responsabilidade na obra de Deus. Quando entendemos que tudo é de Deus e é tudo por causa dEle, por meio dEle, uma vez que eu sou chamado, e todos nós somos chamados para servir o Senhor, a maturidade espiritual vai compreender que eu tenho aqui um chamado, uma responsabilidade nesta grande obra de Deus. E talvez você possa se achar pequeno insignificante. Já estou em idade avançada, não tenho a mesma força daqueles jovens. Você tem lugar no reino de Deus? Você que acha que tem pouca habilidade, você tem lugar no reino de Deus, porque não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Deus. E Deus faz isso mesmo, Ele chama pessoas que não têm muito conhecimento, que não têm muita habilidade, chama aqueles que têm muita habilidade também, para ensinar. E à medida que vamos nessa jornada amadurecendo espiritualmente e compreendendo a nossa responsabilidade na obra de Deus, ah, meus irmãos, não há limites para o que Deus pode fazer. O verso 9 diz, pois nós, Paulo dizendo, Paulo se coloca no meio junto com Apolo e toda a igreja, todos os apóstolos, nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e o edifício de Deus. Paulo, no verso 9, deixa muito claro que tudo começa e termina em Deus. Para guardar um fio, no verso 9, Paulo não está dizendo que os ministros trabalham em pé de igualdade com Deus, mas que são cooperadores pertencentes a Deus. Todos nós trabalhamos para Deus. E não há ninguém aqui que está em pé, em diferença, que é maior ou menor. Há mais responsabilidade, é um chamado diferente. Mas todos nós estamos para fazer a obra de Deus. E se você não está fazendo, você está perdendo esse privilégio que é servir a Deus. É uma honra, é um privilégio poder servir a Deus. Que Deus maravilhoso e grande é esse que chama pessoas como eu, com as falhas que eu tenho, e chama você com as falhas que você tem, apesar de quem você é. Deus te chama para uma caminhada de santificação, para cooperar uns com os outros na obra dele. A igreja, a lavoura, o edifício, os servos, o crescimento, tudo pertence a Ele. E é uma honra saber que eu posso contribuir com a obra de Deus para glorificar o nome dEle, para abençoar a vida do outro irmão. Meus irmãos, isso é o reino de Deus, que não está limitado a estas quatro paredes. Não está limitado ao que é feito aqui dentro deste templo ou nas organizações a partir deste templo. O reino de Deus é grandioso demais. E você está talvez perdendo a oportunidade, esse privilégio que é servir a Deus a partir da comunidade, no corpo. Porque o membro fora do corpo não tem utilidade. Ele só tem utilidade no corpo. Não é verdade? Tira aí um membro. O que você faz com ele? Nada. Mas no corpo ele dá apoio. No corpo ele sustenta, no corpo ele abençoa. A cooperação entre os seguidores de Cristo é um dos temas mais recorrentes no Novo Testamento. E o apóstolo Paulo, falando aos romanos, ali no capítulo 16, no finalzinho, num processo ali de despedida, ele vai citando nomes de pessoas, não para colocá-las em evidência, mas até como testemunho de que aqueles irmãos cooperaram, ajudaram, trabalharam juntos. No Romanos capítulo 16, verso 3, ele diz assim, saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Trabalhavam comigo. Estavam juntos. Sem eles seria muito mais difícil. Verso 6 do mesmo capítulo 16. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Paulo vai citando esses nomes como que dando honra ou reconhecendo, mas muito mais trazendo a visão de que essas pessoas estiveram presentes. Não se trata de aparecer, não se trata de estar em evidência, se trata de fazer parte disso. Verso 9. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Verso 21, Timóteo, meu cooperador, envia saudações, bem como Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. O apóstolo reconhece, não só nessa carta, mas em outras, que o trabalho de Deus é um trabalho de cooperação, é um trabalho de parceria, onde um completa o outro. E é tão maravilhoso ver os irmãos servindo. Nós sempre comentamos que quando subimos aqui, seja para pregar, para cantar, os irmãos que estão ali no multimídia, nós nos unimos a todos aqueles que chegaram às vezes muito cedo para abrir o portão, fazer o café, cuidar das crianças, preparar tudo. É uma bênção poder fazer parte disso. Deus tem um chamado para você, se coloque à disposição de Deus, contribua. Talvez você está num tempo de parar um pouquinho, eu também vivi esse tempo de parar um pouquinho. É preciso parar para respirar, para ser tratado, para ser curado. Talvez esse seja o seu tempo e tudo bem, mas não se acomode com esse tempo. Não se conforme com esse tempo. Não aceite viver eternamente, até porque talvez você se decepcionou, se entristeceu, alguma coisa aconteceu, mas não pare de servir o Senhor, não. É uma honra, é um privilégio. Não pense que... Não deixe o pensamento arrogante tomar conta do seu coração. E talvez com alguma atitude arrogante, fale, não vou mais servir, não. Não quero mais. Você não está negando trabalhar com os irmãos. Você não está negando servir. Você está negando servir ao Senhor. Permaneça servindo ao Senhor. Coopere. Cada pessoa com seu dom, com suas habilidades, com suas capacidades e conhecimentos se unem para fazer a obra de Deus e dar glória ao seu nome. Lá no capítulo 12, vai ser ministrado aqui também, essa carta vai falar da beleza da diversidade dos dons e como Deus age por meio da vida de cada um dos irmãos. Vivemos numa cultura que celebra o indivíduo, admira os artistas, atletas, influenciadores, grandes empresários e líderes do sucesso. E eu confesso que isso cansa. Isso me cansa, esse culto ao homem, à performance. E há muitos que estão se cansando ou ficando pela jornada, pelo caminho. Nossa época gosta de exaltar nomes, construir marcas, criar celebridades. O problema é que essa mentalidade também está entrando dentro da igreja. E a gente está perdendo a beleza da comunhão com o pequeno, com o fraco. Quando elegemos ou estabelecemos líderes, ídolos. E geralmente o ídolo a gente tem a tendência de querer reproduzir o que ele faz, de falar como ele fala, de vestir o que ele veste, de ser como ele é. E nenhum ídolo chega perto, pode se aproximar da glória, da santidade, do amor de Deus, do poder de Deus. Paulo nos lembra que no reino de Deus ninguém é chamado para ser protagonista da obra. Há apenas um protagonista e ele é Deus. E ele nos chama para ser seus cooperadores. Paulo plantou, Apolo regou. Outros continuaram o trabalho, cada um tem sua função, mas nenhum deles é o centro. O crescimento vem de Deus, a glória é de Deus. A lógica do mundo é a exaltação do indivíduo. A lógica do reino é a cooperação para a glória de Deus. Eu não faço para mim, eu não faço para você, eu faço para a glória de Deus. E o mundo se pergunta, quem é esse que recebe os aplausos? Quem é esse que está nas trends? Quem é esse que tem milhões de visualizações? Eu quero seguir, eu quero ouvir, eu quero saber. Mas o reino pergunta, quem foi fiel ao seu chamado? Quem está servindo com alegria ao seu Senhor, com o dom que Ele te deu. Quem é fiel? Quem está sendo fiel? Você está sendo fiel ao seu chamado? De novo, talvez seja tempo de você ficar recluso, parar, respirar. Mas talvez esse tempo já acabou e é tempo de reagir e ser fiel ao chamado de Deus, porque o dom é dEle, não é teu. Você acha que são as suas habilidades? Mas dedique esse dom, essa capacidade, essa habilidade para a glória de Deus. O mundo celebra quem aparece. Deus honra quem é servo até o fim. Quem é servo ao seu chamado até o fim. Partindo para a conclusão. O apóstolo fez algumas perguntas para essa igreja, a igreja de Corinto. Quem era Paulo? Quem era Paulo? A pergunta a esta igreja é, quem é você? Quem nós somos? Quem você pensa que é? Somos uma igreja marcada pela maturidade ou ainda carregamos os comportamentos de uma criança, comportamentos infantis? Já superamos algumas diferenças? Já liberamos perdão ao invés de alimentar o rancor? Ou ainda continuamos nesse lugar, transitando no rancor, transitando na mágoa, transitando na amargura, comportamento de criança? Nem as crianças são assim, elas ficam bravas por um tempo. Não é verdade? A gente vai lá, conversa com elas, quem trabalha com criança sabe bem. Elas vão lá, depois a gente conversa, se acalma, reconcilia, segue a vida. Nós precisamos imitar as crianças nesse sentido. Paulo escreveu para uma igreja que conhecia Cristo, mas que precisava voltar a viver de acordo com aquilo que ela já sabia, já estava bem estabelecido. O Senhor não nos chamou para competir, mas para cooperar. Não nos chamou para formar grupos para si, mas para formar discípulos de Jesus. Não nos chamou para exaltar homens, mas para glorificar a Deus. Uma igreja madura não é aquela onde todos pensam igual, mas aquela que todos estão unidos no mesmo fundamento, no mesmo propósito que é Jesus Cristo. Amém? Feche os olhos. Vamos orar ao Senhor.